Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. É a 32ª reunião pública ordinária da sessão legislativa, 19 de outubro de 2020. Declaro aberta a 32ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Vou solicitar o segundo secretário, vereador Tanaúza, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Vamos colocar em discussão e votação a ata da 31ª reunião pública ordinária e da 11ª reunião pública extraordinária. Atas em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Boa noite, senhora presidente. Então, vamos lá. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, prezados vereadores, servidores desta casa e a todos os ouvintes. Correspondências recebidas. 1. Ofício número 061/2020 da Secretaria de Fazenda de Bicas, no qual encaminha o crédito de número 1.1393, de 7 de outubro de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 13.913,13, nas dotações do município. Só isso, senhora presidente.
Informe das comissões. Vereador Tanaúza.
Parecer número 66 de 2020. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 58 de 2020, que inclui a Semana da Integração Religiosa no calendário oficial do município. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, essa fica a cargo do plenário dessa casa. É só isso, senhora presidenta.
Informe do executivo. Vereador Rafael. Sem informe. Entrada de proposições. Anteprojeto, vereador Marcelo Navarro Jardim, projeto número 5 de 2020.
Alô, pela ordem, senhora presidente. Primeiramente, boa noite a todos, colegas, servidores públicos. Só para dizer que era projeto de lei, foi retirado e está sendo como anteprojeto de lei número 5/2020. O anteprojeto dispõe sobre o programa de fomento de startups sediadas no município e dá outras providências. Né? Eu já li o anteprojeto semana passada, então não preciso fazer a leitura. Só isso, senhor presidente.
Apresentação. Quer ler, vereador? Quer ler? Entrada de projetos, vereador Luiz Paulo Rocha.
Projeto de lei ordinária número 62 de 2020. Dispõe sobre a cessão de bens públicos que menciona ao Conselho da Comunidade e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Bicas autorizado a ceder o uso de bens públicos que missiona pelo prazo de 15 anos, a contar da data da promulgação desta lei, ao Conselho de que trata a Lei número 7.210, de 11 de junho de 1984, Lei de Execução Penal, CNPJ 09.327.371, mil ao contrário, barra 57. Parágrafo único, a cessão de uso do bem público prevista no caput desse artigo será gratuita, sem ônus, para o Conselho, inclusive isenção do imposto predial territorial urbano. Artigo 2º. A cessão mencionada recairá sobre um imóvel localizado no Parque da Ferroviária, a Rua Augusto Rossi, sem número. Artigo 3º. O Conselho utilizará o espaço para realizar suas atividades, sediar o seu funcionamento, realizar reuniões e outras atividades. Artigo 4º. Durante a vigência da sessão, correrão por conta da cessionária e manutenção e limpeza da área física utilizada. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Recebeu o pedido do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas para que fosse possibilitada a cessão de imóveis para sua sede. As atividades do Conselho não só são muito importantes, como também fazem parte de obrigação legal, pois toda comarca precisa ter o seu Conselho. Naturalmente, além das atividades previstas na Lei de Execução Penal, o Conselho também atua reintegração do penitenciário e do ingresso na família, na vida profissional e social. Desse modo, é fundamental que exista um ambiente que possa ser utilizado pelo Conselho para sediar suas importantes atividades. Assim sendo, peço que o imóvel no Parque dos Ferroviários seja cedido para os tais atividades proporcionais ao Conselho, uma sede e a sociedade biquense. O inegável é importante, ganho na melhoria e na ampliação das atividades de reintegração social dos apenados, em 19 de outubro de 2020. Só isso, senhora presidenta.
Entradas e indicações, vereadora Sônia Maria Pereira Matos.
Indicação número 137/2020. Senhora presidente, a vereadora que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito que sejam retomados os procedimentos de aquisição de barracas para a feirinha. Justificativa. O último processo licitatório, infelizmente, foi fracassado devido à inabilitação dos licitantes. Contudo, a necessidade ainda existe. Entendo que existam prazos previstos em lei a serem cumpridos e, por isto, apresento essa indicação para que sejam realizados os procedimentos no menor prazo possível. Em 19 de outubro de 2020, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereador Diego.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, a todos presentes, ouvintes e servidores da Câmara Municipal de Bicas. Venho apresentar a indicação número 138 de 2020. Senhora presidente, O vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito da Secretaria de Obras que faça a capina no córrego São José, no trecho da Rua Dolaria. Justificativa. Conforme vemos nas fotos, o mato alto já está tomando conta do leito do rio. Peço a capina no trecho, a fim de evitar que esse mato acabe gerando enchentes ao estrangular o córrego, e também que sirva de esconderijo para animais e transmissores de doenças. Em 19 de outubro de 2020, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa, senhor presidente. Aí eu anexei a foto aqui, como está o córrego lá hoje. Vou encaminhar para a Secretaria de Obras para que seja executado. É só isso, senhor presidente.
Vereador Joel Milão.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes e a todos os ouvintes. Indicação número 139/2020. Solicito que seja verificada a eficácia do novo aplicativo de pedidos de reparos de lâmpadas queimadas. Justificativa. Estou recebendo reclamações sobre problemas com lâmpadas queimadas em diversos pontos da cidade. Algumas pessoas reclamam que, mesmo após fazer o pedido pelo aplicativo, o problema continua. Como teste, fiz um pedido há 15 dias e ele ainda não foi atendido. O sistema anterior atendia as demandas em cerca de 48 horas. Dessa forma, peço a averiguação da eficácia do aplicativo. Em 19 de outubro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Eu vou apresentar a indicação de minha autoria. Indicação número 140/2020. Senhora vice-presidente, o vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito que seja feito estudo buscando a viabilidade de construção de tanque ou dispositivo similar para resolver o problema da presença de barro na água do povoado de Santa Helena. Justificativa. Essa semana, uma reclamação recorrente dos moradores de Santa Helena veio novamente à tona, a presença de barro na água. Conversando com várias pessoas, foram sugeridas diversas ideias para resolver o problema. Dentre elas, a que julguei ser mais interessante foi a construção de um tanque para que a água possa ser armazenada, fazendo assim que o barro afunde por decantação, tornando a água mais límpida. Contudo, essa solução e outras precisam ser avaliadas através de um olhar técnico, buscando a solução mais viável e eficaz para o caso em questão. Portanto, faça essa indicação para que o Executivo faça esse estudo o mais brevemente possível e já inicie a construção de um ou dê uma solução que atenda a necessidade dos moradores de Santa Helena. Em 19 de outubro de 2020, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Entrada de requerimento. Vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, servidores.
Requerimento, vereador?
É indicação. É porque eu mandei um pouquinho mais, já tinha sido feita a ata. Apresenta a indicação. Deixa eu dar um pouquinho. Apresenta a indicação de número 141/2020. Solicito da Secretaria de Obras que finalize rapidamente o serviço iniciado na rua Joaquim Fernandes Alhadas, em frente ao número 323. Justificativa, moradores da rua reclamam da abertura de buraco há mais de uma semana, passando o final de semana aberto e começando a afetar a calçada. Pedimos urgência na finalização do serviço de reparo de rede de esgoto. Em 19 de outubro de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E a indicação de número 142/2020, solicito da Secretaria de Obras que mantenha os quebra-molas nas ruas Melo Viana e Prefeito Oliveira Souza, com a devida pintura e sinalização. Justificativa, apresento esta proposição no sentido de manter e aperfeiçoar os quebra-molas, tendo em vista o asfaltamento que está sendo realizado, melhorando a pista e podendo ocasionar abusos ainda maiores de velocidade, colocando em risco os transeuntes, principalmente crianças e idosos. em 19 de outubro de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. São essas as indicações.
Requerimento, vereador Diego.
Boa noite mais uma vez. Venho apresentar o requerimento número 39 de 2020. Senhora presidente, o vereador que a subscreve requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Requeiro ao Executivo Municipal que envie o relatório com os nomes dos servidores da educação que não receberam a gratificação apelidada como 14º, acompanhado das razões individuais para o não recebimento. Justificativa. Faço esse pedido, dada a enxurrada de profissionais que estão queixando de não terem recebido o abono e não terem sido informados de tal motivo. A lei, aprovada por unanimidade nessa casa, deixou claros os critérios para a concessão do abono, contando com o apoio dos pares, sala de sessão da Câmara em 19 de outubro de 2020, Diego Bordonau Gomes, vereador proponente. É só essa, senhora presidente.
Assuntos urgentes.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereador Joel.
Eu tenho dois assuntos. O primeiro assunto, existe no final da rua Garcia Passos. Até então existia um terreno lá do governo federal, que agora acho que foi comprado por uma pessoa aqui de Bicas. E lá tinha um manilhamento estourado há muito tempo. E palavras dos moradores da rua, teve vários danos lá, porque enchia muito de água, a água voltava, esgoto, aquele negócio todo. Palavras do pessoal lá da rua que o prefeito Honório tinha ido lá, o ex-secretário de obras foi lá e não resolveram nada. Só que agora, eu já fiz 4 ou 5 vídeos lá, tem um problema na calçada de uma família lá. Tem um buraco violento, o buraco já foi para dentro do terreno deles, já quebrou o muro, é rato direto, eles têm criança, é até uma casa que pegou fogo no final da rua Garcia Passos lá. Ninguém foi lá, eu já fiz 4 ou 5 vídeos, olha, ninguém foi lá, ninguém colocou um cercando o lugar, porque ali vai cair gente, vai machucar gente ali, o buraco é grande. A gente vê o asfaltamento que está sendo feito ali na Melo Viana, na Prefeito Oliveira Souza. Beleza, bacana, legal. Mas e o buraco lá dos cantos dos bairros, como é que fica? É isso que a minha briga foi, esses 3 anos e 9 meses foi isso. Não é perseguição ao prefeito? Porque se eu tiver aqui ano que vem e o prefeito que eu estiver apoiando deixar de fazer alguma coisa, você pode ter certeza que eu vou cobrar do mesmo jeito. É só a gente cobrar com educação, com respeito, não ofender ninguém. Acho que a gente está fazendo o papel da gente. É uma forma que eu arrumei de fazer meus pedidos. Agora, é uma vergonha. Eu já fiz 4 ou 5 vídeos, até do ano passado, aquele buraco lá, e ninguém resolve nada. Nos primeiros, segundo vídeo, foram lá e tudo, mas não resolveram nada. É a conversa da carochinha, que ela fala para enganar os outros, e a gente fica triste porque... faz um monte de melhoria no centro da cidade, que é necessário, é preciso, mas não é prioridade, e deixa, porque eu fiquei sabendo que aquele asfaltamento ali fica em 300 mil reais. Aí eu já vou pular para o outro lado. Estou aqui com o ofício número 37. Em fevereiro, janeiro ou fevereiro desse ano, caiu um barranco lá no bairro Jussuama, na rua João Paulo II. Eu fiz um ofício para o Ministério Público, dia 30 de junho, eu não recebi resposta até hoje. Existe a rua João Paulo II, bairro Sulamo, desmoronamento de um barranco, que ocorreu há 4 meses atrás, junho, fevereiro. De lá para cá, tem insistido com o Executivo Municipal para que tome providências, dado o perigo que representa para a área. Fiz mais de um vídeo no local, encaminho esse último, no dia 27 de junho, anexo 1. O prefeito municipal esteve no local quando caiu, fez um vídeo lá, fez para aparecer, que estava lá para dar o socorro, mas até hoje não foi lá para fazer nada. Aí fala que eu persigo ele. Eu trabalho para o povo, não trabalho para ele. Providência, nada foi feito. Pelas imagens é possível perceber o risco da residência vizinha e as pessoas por ali, que passam por ali. Diante do problema, não vendo uma forma de solucioná-lo, e eu não solucionei, porque eu não tenho poder para isso, pedi, fiz vídeo, pedi à prefeitura e nada. Devido a esse problema da Covid, eu acho que é isso que eu não recebi a resposta do Ministério Público até hoje. Mas é uma vergonha. É uma vergonha um negócio desse. É um absurdo. Final de mandato, pedindo suplementação para fazer um monte de coisa. Vai gastar 300 mil para fazer o calçamento ali, que eu não sou contra. Acho que precisa ali mesmo do quebra-mola, da sinalização. Não estou falando, eu não sou contra. Agora é uma vergonha ter aquele buraco lá, fevereiro. Nós estamos indo para novembro e até hoje não foi solucionado. Não sei se vai solucionar, se vai resolver, mas fica aqui minha indignação e o meu pedido. Não sei, Rafael, se você pode levar isso ao prefeito Honório para ver se soluciona o problema. Inclusive o buraco lá no Jusso Lama, aquele que caiu, o barranco lá, caiu até em cima de uma casa, eu não sei se está na justiça, eu não sei. Se você esperar eu acabar, pode. Eu não sei qual o problema que deu, se deu problema no Ministério Público, se deu processo, eu não sei. Eu só acho que tinha que resolver o problema lá. Não pode ficar do jeito que está. Aí vai deixar para outro prefeito? Pode até deixar, mas tem dinheiro para fazer. Por que que não faz? E vem chuva aí. Ah, que bom, é que vai fazer, tá bom. É só isso, senhor presidente. Agora a cabeça para falar, vereador. Fica à vontade.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos presentes. Concordo, Joel, com suas palavras, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, administração, nós, administradores, que nós fazemos parte da administração também, como vereadores. Você está cobrando. Lógico, tem que cobrar, a gente cobra. Agora, se você não sabe, foi montado o projeto para licitação daquele muro lá, é coisa normal. Mas aquilo vem lá de trás já. Não, jamais pode cortar um barranco naquela altura que foi cortado. 4, 5 metros de altura. Lá, você sabe quantos metros tem lá? 10 metros de altura. Infelizmente, aconteceu agora na administração, caiu, derrubou uma casa, derrubou meia casa. Mas está sendo montado o projeto, está pronto já. Foi para a licitação, foi hoje, pode ter certeza, está lá. Agora, depende de mão de obra, empresa, para fazer um serviço daquele. Contra o serviço lá da rua Garcia Passos, aquilo é outro problema também. Vem lá do século XX. Lá atrás, 20 não, né? Nós estamos no século 20, né? Aquilo vem lá do século... Ih, nem sei quanto, não. De que 18? Desde quando eu me conheço por gente, que existe aquele problema. Nenhum dos administradores resolveram. Não vou falar que isso não vai resolver, não. Pode até resolver. Mas é coisa assim... Você sabe o que tem por baixo ali? O que passa por baixo do asfalto? Uma rede de manilha de um metro só. Jamais se entupir aquela rede, o que vai acontecer lá? Vai virar um açude. Agora, tem que manter limpo. O buraco que está lá não é de hoje, é de vários administradores que não corrigiram. Gosto muito que você discute, mas infelizmente... Talvez a gente vai vencer. Se não tiver discussão, o que vai acontecer? Nós ficar de braço cruzado? Aí que não faz mesmo. Limpar o terreno, você já viu um monte de entulho que jogaram lá em cima? Quem jogou um monte de entulho lá em cima? Se der uma chuva, o que vai acontecer? Provavelmente vai ajudar a entupir. Agora, cobrar é muito fácil. Agora, fazer é o mais difícil. A gente tenta. Eu tento ajudar, tento cobrar. Eu cobro direto. Por que que vários serviços demoram a fazer? Infelizmente, depende da administração. Nem tudo. Você sabe quanto tempo que a máquina da prefeitura ficou quebrada? Você sabe de tudo, mais do que eu. Você corre atrás, cobra, eu também estou lá todo dia. Agora, ó, eu parabenizo as suas palavras, mas a resposta do muro da Saracura foi licitado, tem uma parte do muro da Cutieira, e o muro, vai ser três muros licitados, da rua que liga na... Campo Leopoldino, lá em cima, que a prefeitura acabou de comprar, está sabendo? José Varanda? É, todo mundo pediu para abrir a rua. A administração comprou e tem mais um muro para fazer. Então, tudo é uma dificuldade. É uma licitação. Só isso, senhora presidente. Só queria...
Vereador Joel.
Eu entendo, o senhor está na administração, ficou muito tempo na administração, conhece, corre atrás, entende bem do assunto. Às vezes, quando fala assim, muita gente fala comigo, até em rede social mesmo, fala assim, engraçado, na época do Magelo você não cobrava, você trabalhava no cemitério. Pois é, eu trabalhava no cemitério. Olha o cemitério hoje, como eu peguei o cemitério, olha o cemitério hoje, e o Henrique está fazendo um bom trabalho lá, que eu não posso deixar de falar a realidade, fazendo um ótimo trabalho. E ele ainda tem um funcionário a menos do que eu tinha na época. Então as pessoas falam, ah, você, na época do Magela, você não falava nada. Tinha uma Câmara de Vereadores aqui, na época do Magela, para falar, ué. Eu que tinha que falar, eu tinha que sair lá do cemitério para falar. Então assim, eu cobro porque é o meu papel. E a administração, como ela que executa, eu entendo que demora, às vezes é complicado, às vezes não é fácil. Mas fevereiro para outubro é 10 meses, cara, 9, 10 meses. A administração, igual todas as administrações que passaram, não resolveram o buraco lá da Garcia Passo. O prefeito atual, 3 mandatos, não fez nada lá para resolver. Entendeu? Não é que picuinha contra ele, não. Se eu tiver aqui, volto a dizer, pode gravar. E se eu tiver aqui ano que vem, não sei se eu vou estar, e o prefeito que eu estou apoiando ganhar, não vou cobrar dele no início, que eu vou pedir ele para arrumar, vou fazer o documento para ele, se não arrumar eu vou falar, tá vendo? Mais um que não arrumou, que não resolveu tudo, a gente tem que ter calma. Olha só, mandei para o Ministério Público para ver se resolvi, agora fez a licitação. Então assim, 9, 10 meses esperando, eu acho muito, porque a prefeitura tem dinheiro, tem mão de obra, tem material, eu só acho que demora. E lá está perigoso para caramba. É uma rua, igual você falou, é alta pra caramba. Então, assim, o papel da gente é cobrar. Às vezes a gente passa do limite um pouquinho, cobra muito, mas a intenção é melhorar, resolver, fazer. É só isso.
Vereador Tanaúza.
Eu quero parabenizar a administração pela compra do lote lá da rua João Pinto. João Pinto de Castro, de Embrulhão, ele, inclusive já abriu a rua e o prefeito prometeu de botar meio fio, calçar e urbanizar a rua, não é isso, Revelto? Inclusive tem um muro lá para ser feito também, né? Então estou aqui parabenizando a administração pela minha indicação e o povo lá está muito contente com isso. É só isso, senhora presidenta.
Mais algum vereador? Solicitar mesa secretária, vereadora Sônia, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Vamos colocar em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 58/2020. Que inclui a Semana da Integração Religiosa no calendário oficial do município. Em primeira discussão. Vereador Marcelo, queira comentar? Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 58/2020, aprovado por unanimidade em primeira discussão e primeira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 59/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder bem do município a título gratuito por cessão de uso de bem público e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo 59/2020, aprovado por unanimidade em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 59/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder bem do município a título gratuito por cessão de uso de bem público e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo 59/2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação por unanimidade. Está em discussão a indicação número 137, vereadora Sônia. Vereadora, comentar? A indicação número 138, de autoria do vereador Diego. Não. 139, vereador Joel Milão Filho. 140, de minha autoria. Ninguém? Vereador Erivelto, é só um comentário com relação a essa questão da água lá de Santa Helena. O senhor que tem mais conhecimento, né, que já atuou lá em algumas vezes, fazendo socorro, inclusive eu em conversa com o Baixinho também, né? Então, são coisas que a gente tenta, né, apresentar alguma solução. Foi pensado nessa questão da construção de um tanque para e revezar o abastecimento da água do poço e a essa que é armazenada no tanque, e ela ficando parada um tempo, ela decanta e, teoricamente, ela sairia mais limpa. O senhor tem alguma sugestão?
Boa noite mais uma vez, senhora presidente. Segundo a minha informação, pela quantidade de água que sai do poço artesiano, não precisa, eu pessoalmente, avaliando, mas sai 72 mil litros de águas diário. Depende de reservatório. Nós só temos duas caixas de 10 mil litros. São 20 mil litros, então. Encheu a caixa, a bomba desarma. Tem que ter, pelo menos, no meu ponto de vista, mais 20 mil litros de água de reservatório. Se ela enche 72 mil litros de águas por dia, durante a noite, ela vai encher pelo menos 36 mil litros de água. Dependeria, no meu ponto de vista, de dois reservatórios. Existe dois de 10 mil litros, mais dois de 10 mil litros, ou um de 20 mil litros. No meu ponto de vista, resolveria 90%, não precisava da água da Rose. Porque o poço joga 72 mil litros de água diário. Se a gente tem 98 casas, que, segundo as informações que eu tenho, gastaria 98 mil litros de águas por dia. Mas não tem 98 casas funcionando diário. Então, particularmente eu, visualizando o que eu estudei com a equipe que fez o poço, não precisaria da água da Rose. Dependia de reservatório de água. Então, é matemática. Se o poço joga 72 mil de água por dia, vai encher 72 mil litros. Só que o reservatório é 20 mil litros, não tem compostagem de água. Eu coloquei a verba da emenda impositiva para o ano que vem para lá, para aprofundar mais a bomba, que custa, pelo orçamento, foi 15 mil e poucos reais, eu coloquei 15 mil reais, sei que vai faltar, mas também depende do reservatório. Então, pode ser que um poço lá em cima, quando água de mina e chuva misturada, é muito difícil não ficar amarela. Infelizmente, a não ser quando é poço. Normal, pode ser um poço. Eu estou só avaliando uma coisa. Estou só usando uma terra de uma parente minha. Eu ligo a bomba, é poço. O poço tem 3 mil de água. Eu ligo ela o dia inteiro. O dia inteiro funciona, normal. Não falta água. Mas tem o uso abusivo também. Mas eu creio que dois reservatórios, 40 mil litros de água, a gente conseguiria resolver o problema de lá. É, tem que fazer uma análise. Ver se está mantendo 72 mil litros diário. Que para manter isso, 24 horas está tomando conta. É 24 horas. Ligou o poço, 24 horas uma pessoa tomando conta. Como nós fizemos. Aí é um estudo básico que tem que ser feito. Só isso.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria de enfatizar que eu gostei muito da explicação do vereador Herivelto, né? Acompanhando os dados, a matemática, eu acho que eu apresento como sugestão, senhora presidente, que nós, vereadores, nós todos, né, temos o interesse de ir atender o povo, que é o nosso objetivo, de solicitar ao executivo o aumento desse reservatório, né, se é a solução. Porque
só,
pela explicação
só um minuto,
do vereador, né, é aumentar o reservatório para que não falte água.
Só para lembrar, mais um minuto, cortando a atenção de todos, se eu não me engano, existe uma dotação para manutenção do poço para este ano de 10 mil reais. Não tenho muita certeza não, mas 99%. Era o caso da gente juntar e pedir pelo menos para colocar mais um reservatório em vez de dar manutenção no poço. Porque o poço foi ligado tem uns 2 anos mais ou menos e até hoje não deu problema quanto à manutenção. Então, existe uma dotação para lá. A senhora sabe, senhora presidente? Sabe. Lembrou? É mais ou menos 10 mil reais que daria para colocar mais um reservatório.
Com certeza.
Era a gente pedir aqui a
transferência. Em conjunto, porque
a transferência dessa dotação,
sim,
em vez da manutenção, que não está dando manutenção, graças a todos, graças à superior.
Sim.
E que, em vez da manutenção, transferisse essa essa dotação para a compra de uma caixa d'água.
Com certeza.
Resolveria
mas não
bastante.
Seriam duas?
Não, mas 10 mil reais não compra duas.
Sim.
Vai comprar uma caixa mais ou menos uns 15 mil litros.
Mas já ajuda.
Bastante. Com certeza.
Então fica essa solicitação, senhora presidente, em nome desta casa.
Porque é uma bomba. Primeira manutenção dela, com 2 meses, ela queimou. Mas estava na garantia, a empresa veio e trocou, não teve problema mais. Pode acontecer de ter um problema, mas o problema a gente resolve aqui. Ó. A bomba queimou, pede um... Por exemplo, deu um problema no poço? Se o prefeito pedir uma transferência da dotação, quem não vai transferir?
Para solucionar um problema, sim.
Porque já existe essa dotação, então está tá bem fácil da gente, pelo menos, colocar uma isso. Caixa de 15 mil litros lá, que custa de 8 a 10 mil reais, compra uma. Só isso.
Então, eu deixo aqui esse pedido, em nome de toda a Câmara Municipal, acredito que é de interesse de todos, né, atender a população, no presente momento, solicito da senhora, senhora presidente, que o faça de acordo com todos os vereadores.
É, sim, esse requerimento, inclusive, ele cita, né, a possibilidade desse tanque. Vereador, só para mais uma, só a título de esclarecimento, o senhor disse que a bomba ela é ligada 24 horas, ela liga um tempo, encheu, ela desliga automaticamente.
A desarma.
Ela existe um dispositivo que ela desliga. Chegou num certo nível, são dois níveis que existem. Um de nível de água e um de nível de segurança. Mas, segundo as medidas que a gente fizemos, é 72 mil litros por dia. Então, ela só abastece 20 mil litros, que é duas caixas de 10 mil. O dispositivo encheu as caixas, desarma a bomba. Se chegar no dispositivo, que é superior, esse é o dispositivo para não queimar a bomba, ela desarma automaticamente também. Quando ela chegar no dispositivo, que é o nível que tem a quantidade de água, ela arma automaticamente. Só que muitas vezes, no meu ponto de vista, ela chega lá em cima, a caixa está cheia, então ela não arma. Por quê? Deu nível, a bomba tentou mandar água, o dispositivo desligou, sendo que tem a água. Deu para entender o raciocínio?
Eu entendi.
Ela tem dois níveis. Em cima existe um nível da água. Quando chega no nível embaixo, o dispositivo dá a bomba, para não queimar a bomba.
Ela desarma.
Mas nós já fizemos o teste, ela trabalha 24 horas e joga 72 mil litros por dia. Mas como o reservatório está cheio durante a noite, ela deu um nível, desarmou.
Sim.
Se colocar mais um reservatório, eu acho que é uma das soluções.
Mas, então, ela desarma automaticamente. Abasteceu, desarma.
Abasteceu.
Abaixou o nível, ela liga de novo e volta a encher.
Automaticamente.
É, então, teoricamente, não teria necessidade de usar essa água de mina, se a do poço é suficiente.
Por isso que eu... É 72 mil litros?
Falta... É um reservatório, então.
Beth, eu fiz o teste, acompanhei 24 horas.
Sim, mas pelo que
24
o senhor disse,
horas sentado lá e tomando conta.
A quantidade é suficiente.
Suficiente.
O poço abastece o povoado.
72
sem
mil litros diário.
Falta o reservatório.
Falta o reservatório.
E eu acredito que também colocar um hidrômetro. Porque o uso é diferente de pessoas para pessoas. Né? E às vezes. Sim? Ou não, né? Ou eu não sei o que poderia ser feito, mas existe queixa de pessoas lá, que a pessoa tem piscina, que a pessoa lava muro e lava não sei o quê, pessoas como é. E outros já não tem esse tipo de... Sim, aí teria que criar um departamento de cobrança desse tipo de serviço, não é? E também, eu não sei como é que seria um limite, a Copasa tem esse parâmetro. Até tantas pessoas teriam um consumo gratuito, até não sei quantos mil litros, 10 mil litros. Partindo daí, a pessoa pagaria uma taxa, sim, que acho que fica uma coisa mais justa, já que é um bem comum que às vezes falta por uso indevido, por excesso de uma pessoa estar usando. Mas já que o vereador Erivel está nos dando essa boa notícia aí, então vamos nos empenhar aí para que seja construído um tanque. Eu acho que, não sei se seria comprado, tem aqueles enormes, né? Ou então construído um tanque mesmo.
Pode ser comprado, lá é tanque. Dois tanques de 10 mil litros tem lá, pode comprar um de 15 mil para tentar ajudar.
Para não...
É tão fácil comprar um tanque para não interligar, é coisa de uma semana.
Só mais uma pergunta, vereador. Essa empresa que instalou, que construiu o poço, instalou a bomba, é de Belo Horizonte? Não, né? Acho que é...
Itabira. Acho que é Itabira mesmo.
Itabira, é, perto de Belo Horizonte.
Itapoços, parece.
Itapoços. Isso mesmo. É, essa bomba, quando ela dá problema, é só eles que fazem manutenção? Ou, o que eu estou perguntando é o seguinte, porque a gente sabe, quando deu problema na bomba, as pessoas ficam sem água. Se teria como o município ter uma bomba reserva, e se tem pessoas do município que podem fazer a substituição? Porque não adianta, de repente, você ter uma bomba e precisar da empresa vir de longe para poder fazer o serviço.
É, vereadora,
que eu gostaria
vou contar
de saber
só uma história, assim, rápida. Tem as empresas que prestam serviço para a prefeitura. Infelizmente, teve uma empresa que entrou na licitação para manutenção do poço. Deu um problema no sistema, segundo o dono da empresa, ficaria em R$10 mil para arrumar só o sistema. Como a gente entende um pouquinho, eu procurei o fundamento. Sabe quanto gastou? R$250. Então, eu já não confio em tudo que eu mando fazer, tudo eu tenho que olhar. Se uma bomba de um poço artesiano está licitada, ela, caso de urgência, ela está licitada, não deve ter sido comprada, mas foi colocada na licitação. Uma bomba desse poço custa em torno de R$4 mil. A própria empresa fez um orçamento, depois de uns 90 dias, porque ela tem 90 metros de profundidade, pode descer mais 90 metros. Onde eu coloquei na emenda impositiva, R$15 mil. Porém, para descer 90 metros, tem que trocar a tubulação para galvanizada. É um tubo, existe um tubo resistente lá, é um polietileno, só que ele não desce 180 metros. Ele até 100, foi feito para 100 metros. Então, por isso, foi feita uma emenda, ou aquela, desculpa, emenda impositiva, né? R$15 mil, justamente se for necessário, que pode descer mais 90 metros. Agora, a solução melhor, que eu acho que esse ano pode acontecer, é colocar a caixa de 15 mil litros para passar um reservatório para 35 mil litros d'água, que eu acho que vai ser suficiente. O ano que vem, quem estiver aqui, quem for os administradores, que façam o melhor. Só isso.
Tá bom, vereador. Obrigado pelos esclarecimentos. Vamos colocar agora em discussão e votação requerimento número 39, de autoria do vereador Diego. Vereador Diego, com a palavra.
É, boa noite mais uma vez. Isso aqui mais é um pedido de esclarecimento, porque eu penso o seguinte, eu acho para, como aconteceu aquele problemaiada, aquela inventação de moda, só que aí que eu falo sobre o não companheirismo da classe. Pessoas não receberam, e nem sequer ninguém quis saber um pedido de explicação por que essas pessoas não receberam. Por isso que eu acho por causa da injustiça. Mas faço esse pedido mais um pedido de providência, né? Saber o motivo e passar para essas pessoas que não receberam. É só isso.
Mais algum vereador? Então podemos encerrar. Solicitando a primeira secretária, vereadora Sônia, que verifica a presença dos vereadores ao final da reunião.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Nada mais ser deliberado, encerramos a nossa reunião. E boa noite a todos e obrigado.